Boa tarde, Srs. Deputados. Vamos dar início à nossa sessão de hoje. Temos quórum, temos também já a presença do Sr. Secretário de Estado da Administração Interna, a quem saúdo e cumprimento, agradecendo a sua presença, também o Dr. Jorge Miguel, que também irá contribuir aqui para o nosso esclarecimento. Queria cumprimentar também os senhores deputados de outras comissões, de outra comissão, designadamente da primeira comissão, que estão presentes, tendo em conta a natureza do tema. Natureza essa que é conhecida, nós temos discutido aqui na Comissão de Assuntos Europeus a questão da preparação das eleições europeias do ano que vem, do final do primeiro semestre do ano que vem. Estamos também cientes que existe um conjunto de recomendações que a Comissão Europeia dirigiu às outras instituições comunitárias no sentido de reforçar o caráter democrático das eleições europeias. E é sobre isso que queremos aqui falar. Convidámos o Sr. Ministro da Administração Interna, que por motivos inadiáveis não pôde estar presente, mas temos connosco o Sr. Secretário de Estado da Administração Interna, que irá fazer uma intervenção inicial, como é habitual, e depois os Srs. Deputados poderão fazer os comentários e as perguntas que entenderem convenientes. Sem mais qualquer perda ou qualquer delonga, iria passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, agradecendo mais uma vez a sua presença. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começar por agradecer o convite para participar nesta sessão de trabalho. Uma comissão da qual não tive o gosto de fazer parte enquanto fui deputado nesta casa, mas em todo caso uma comissão que trata de assuntos cada vez mais importantes, não só para a Europa, mas também para o nosso destino enquanto país. Queria, portanto, agradecer esse convite, dizer que estou aqui acompanhado também do Sr. Diretor-Geral da Administração Interna, Dr. Jorge Miguel, que julgo que é conhecido de todos e de todas as deputadas aqui presentes, que é um reconhecido especialista em matéria de direito eleitoral em Portugal. Indo diretamente ao tema da nossa sessão, a recomendação da Comissão 1303 de 12 de março de 2013 e a comunicação da Comissão também da mesma data, queria dizer-vos que de facto em os dois diplomas, os dois documentos têm como tema essencial, eu diria, a preparação, como disse o Sr. Presidente da Comissão, e muito bem, não só a preparação do próximo ato eleitoral, ato eleitoral esse que será o primeiro depois da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, o primeiro ato eleitoral para o Parlamento Europeu, mas mais do que isso, em que, no fundo, há um conjunto de recomendações e de considerações sobre o próprio processo eleitoral europeu. Eu queria apenas, Sr. Presidente, se me permite, dar aqui duas ou três notas prévias relativamente a esta matéria para dizer o seguinte. A primeira, para dizer, como é evidente, estamos todos de acordo quanto à necessidade de conseguirmos obter uma maior participação ao nível de todos os atos eleitorais, sendo certo que, como sabemos, no que diz respeito às eleições para o Parlamento Europeu, há um nível de abstenção alto. E, portanto, é evidente que, à semelhança daquilo que tem sido feito e daquilo que nós próprios procurámos fazer neste último ato eleitoral das eleições autárquicas, há que fazer, evidentemente, um esforço de sensibilização, de informação, mas, sobretudo, um esforço de permitir que os eleitores tenham mais e melhor conhecimento. A primeira nota que eu queria dar sobre estes dois documentos é que eu considero-os como um conjunto de recomendações e de considerações que, como é evidente, são uma oportunidade para uma profunda reflexão entre todos, a começar desde logo nos próprios partidos políticos, todos eles, no Parlamento, no Governo, mas trata-se de facto de uma oportunidade para refletir e para discutir, mas que não nos devem levar a precipitar-nos na adoção de um conjunto de medidas que possam ser desconformes com aquela que é a realidade portuguesa. Em segundo lugar, segunda nota prévia, dizer que reconhecer que, do meu ponto de vista, trata-se de uma reflexão importante, como é evidente, e o objetivo desta minha vinda a esta Comissão também é esse, é partilhar algumas dessas reflexões que nós próprios também temos feito ao nível do Ministério da Administração Interna, mas não esperem, e pedia que todos os deputados da Comissão o vissem assim, não esperem que eu venha fazer um conjunto de comentários ou tecer comentários ou eventuais exposições sobre recomendações da Comissão. Por outro lado, queria dizer-vos que considero de facto que este é um debate oportuno e que devemos fazer essa reflexão de forma aberta e o mais transparente possível, até por força da realidade que todos conhecemos, que é uma realidade de dificuldade ao nível dos índices de abstenção que há para as eleições do Parlamento Europeu. Uma realidade que se verifica um pouco por toda a União Europeia e que, como é evidente, traz para a ordem do dia a necessidade de encontrarmos formas de aproximar a Europa do cidadão. E por isso queria começar por dizer, relativamente a estes documentos, que, como é evidente, concordo com a necessidade de encontrar formas de atenuar esse afastamento entre o cidadão nacional e os partidos europeus. Obviamente dizendo que isso passa muito por assumirmos a necessidade de discutir os assuntos europeus. Queria também dizer que me parece que estes documentos são uma boa base de trabalho que tivemos, aliás, já em consideração a propósito da proposta de lei 170 que apresentámos à Assembleia da República no âmbito da transposição da Diretiva número 1/2013, mas também apontam estes documentos um caminho que é um caminho que me parece absolutamente evidente e que não devemos esquecer e que a própria Comissão aponta, que é o esforço que os partidos nacionais também devem fazer e o papel insubstituível que têm nessa preocupação de aprofundamento do relacionamento entre os cidadãos nacionais e as instituições europeias. E por isso, aliás, isso mesmo é refletido ao longo do texto, quer da recomendação, quer da comunicação, naquilo que são um conjunto de recomendações e considerações dirigidas aos partidos nacionais. E, dando apenas um exemplo, o próprio Eurobarómetro de novembro de 2012 fala a propósito das campanhas e dos materiais de campanha nessa necessidade de aprofundar esse relacionamento e essa informação que é transmitida a todos os eleitores europeus. Queria, nesta intervenção inicial, só dizer mais duas ou três coisas. A primeira é para dizer que muitas destas recomendações estão já implementadas ou em curso, e posso dar alguns exemplos, desde logo das que estão já implementadas ou em curso, a criação da autoridade de contacto única responsável pelo intercâmbio de dados sobre eleitores, que no caso português é a Direção-Geral da Administração Interna, ou, por exemplo, a questão dos testes que têm vindo a ser realizados ao nível da troca de informações em formato eletrónico, seguro, e que têm também contado com a participação da Direção-Geral da Administração Interna. Num segundo patamar de recomendações, diria que algumas delas merecem uma análise cuidada em função daquela que é a realidade portuguesa. E eu não queria deixar de dizer ou de dar aqui alguns exemplos daquilo que deve ser uma reflexão que todos devemos fazer. Como sabemos, a recomendação da Comissão refere que deve haver uma indicação da filiação relativamente aos partidos nacionais sobre os partidos políticos europeus a que pertencem, e essa é uma recomendação que é referida e que, aliás, consta também do inquérito que foi desenvolvido a esse propósito, mas dizer-vos que trata-se de uma recomendação que, do meu ponto de vista, é uma recomendação que é sobretudo dirigida aos partidos e que passa por se tratar de uma informação que é relevante, que é sobretudo relevante no período que antecede as eleições, as eleições propriamente ditas, e que, como é evidente, a própria Comissão também o reconhece e também o afirma expressamente, devem os partidos políticos fazer essa ligação, que é uma ligação não só institucional às famílias políticas europeias das quais fazem parte, mas também essa ligação programática a essas mesmas famílias europeias. Em todo caso, dizer-vos que, no que diz respeito à questão dos boletins de voto, e não queria fugir àquelas que são as questões que calculo que sejam algumas das questões mais relevantes ou que possam ser mais interessantes do ponto de vista de alguns deputados. Queria dizer-vos quanto a essa matéria dos boletins de voto que, do nosso ponto de vista, essa introdução da correspondência do Partido Político Europeu pode introduzir uma clara diferença ao nível do tratamento das diferentes listas. Basta pensar nos partidos que não têm qualquer filiação internacional ou pensarmos em situações de coligações de partidos. Queria também dizer-vos que, em todo caso, essa recomendação parece-me, a mim, uma recomendação curta do ponto de vista daquilo que é o objetivo principal que todos temos, que é o de conseguir um maior envolvimento de todos e uma maior participação de todos. Por outro lado, dizer-vos que, como é evidente também, a questão da indicação do candidato a presidente da Comissão, que é apoiado pelos diferentes partidos, como é evidente, trata-se de uma recomendação que é sobretudo dirigida aos partidos políticos europeus, e como é evidente, eu sobre essa matéria não queria, abstenho de me pronunciar, até por uma simples razão. A perspectiva que vos queria aqui trazer, mais do que uma perspectiva ideológica, é sobretudo uma perspectiva pragmática de quem tem a responsabilidade de organizar o processo eleitoral e, como é evidente, parece que do ponto de vista do Ministério, é absolutamente evidente que do ponto de vista do Ministério da Administração Interna essa é a preocupação principal. Esse debate pode ser travado a outros níveis. Em todo caso, dizer também a propósito da recomendação, de uma outra recomendação que também, do meu ponto de vista, requer algum afinamento, alguma discussão, uma ponderada discussão, tem a ver com a questão da data comum para as eleições para o Parlamento Europeu, bem como do encerramento das mesas de voto ao mesmo tempo. Se é verdade que, quanto à data única, é um caminho que eu acho que é um caminho que deve ser trilhado e que está a ser trilhado pouco a pouco, como é evidente, os Estados-membros deveriam e devem, na medida do possível, acordar a data única. Como sabemos, hoje é definido um período no qual as eleições para o Parlamento Europeu se devem realizar. A verdade é que nós também não podemos nem devemos fazer tábua rasa daquelas que são as particularidades de cada país e em Portugal, e em particular de Portugal, como é evidente. Desde logo, devemos ter em linha de conta aquilo que as leis eleitorais definem nesta matéria, os atos eleitorais e atos referendários, como os senhores deputados bem conhecem, devem se realizar aos domingos ou feriados, que tem a ver com um conjunto de pressupostos que passa, desde logo, pela utilização de diferentes espaços públicos que nessas datas têm uma utilização que pode ser exponenciada, mas também tem a ver com um grau de participação que todos queremos que exista e, como é evidente, se realizar fora desse período de domingos e de feriados,
provavelmente poderemos ter situações de muitos eleitores que não poderão exercer o direito de voto, por isso conflituar com responsabilidades profissionais ou com qualquer tipo de outras responsabilidades. Quanto à questão do encerramento das mesas de voto à mesma hora, ao mesmo tempo, é evidente que também temos que ter em linha de conta aquela que é a realidade portuguesa, em particular a situação dos Açores, que, como sabemos todos, tem um fuso horário distinto de Portugal continental, e por outro lado é preciso ter em conta, quando procuramos alinhar pela mesma hora, estamos a falar de que hora? Estamos a falar das 8 horas, das 7 horas de Varsóvia, das 6 horas de Lisboa, das 5 horas de Ponta Delgada. Para fazermos o encerramento das urnas à mesma hora, isso significa que começaremos mais cedo, que os eleitores, por exemplo, dos Açores, veem as suas mesas de voto abertas mais cedo. Temos que analisar todas essas consequências, porque, como é evidente, essas decisões têm implicações práticas do ponto de vista da participação, do ponto de vista daquilo que nós todos queremos que aconteça, que é, como é evidente, existir uma maior participação nestas eleições. Queria terminar, Sr. Presidente, dizendo que, sem prejuízo destas considerações que aqui fiz, me parece que se trata de uma reflexão que faz todo o sentido, que se trata de uma reflexão que tem que ser uma reflexão cuidada e, sobretudo, uma reflexão que não pode deixar de levar em conta aquelas que são as diferentes particularidades dos diferentes países e, como é evidente, as particularidades que nós temos e vivemos em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tenho já duas inscrições, do Sr. Deputado Alberto Costa, do Sr. Deputado António Filipe. Os senhores deputados que pretendam inscrever-se depois farão sinal. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alberto Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo cordialmente o Sr. Secretário de Estado da Administração Interna, saúdo também cordialmente o Sr. Jorge Miguel. Tive no passado muito gosto em trabalhar com ambos em diferentes posições. E vou direto ao assunto. Pende aqui no Parlamento um processo de escrutínio de uma iniciativa europeia de que eu sou relator. E combinámos, em relação aos escrutínios que fossem selecionados este ano, que sempre que possível ouviríamos o Governo antes de ser elaborado o relatório final. E essa é a razão porque me permite agora abordar durante alguns minutos esta matéria e fazer algumas perguntas. Esta história começa com o compromisso assumido pelo Presidente da Comissão Europeia, ainda em 2012, perante o Parlamento Europeu, no sentido de dar alguns passos muito concretos e em tempo útil em relação às eleições europeias que vamos ter, no sentido de tornar mais democrático e mais aberto o sistema político europeu. E na sequência desse propósito, que obviamente foi assumido perante o Parlamento Europeu por um membro da Comissão indicado por Portugal, um ex-primeiro-ministro de Portugal e um ex-presidente de um grande partido português, na sequência desse compromisso, em março, a Comissão, a que ele preside, aprovou dois documentos, uma comunicação e uma recomendação, as quais são genericamente conhecidas e aqui na Assembleia foram examinadas no âmbito da primeira Comissão e da quarta Comissão. A primeira Comissão, em abril, aprovou um relatório da autoria do deputado Pita Ameixa sobre esta matéria. Na Comissão de Assuntos Europeus, nós assentámos que ouviríamos os membros do Governo competentes na área europeia e na área da administração interna antes de prosseguir esse processo de escrutínio. As circunstâncias determinaram que, se tivesse, e não vale a pena voltar a esse ponto, que se durasse mais tempo do que teria sido normal. Mas poderemos, se for caso disso, voltar a esse ponto. Sucede que em julho o Parlamento Europeu aprovou uma resolução sobre esta matéria, largamente convergente com os propósitos da Comissão Europeia. E nós ouvimos aqui no Parlamento o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Dr. Moraes Leitão, sobre o tema da comunicação e da recomendação, fundamentalmente sobre na ótica europeia, a ótica dos benefícios que daí resultariam para o funcionamento, a democracia, a abertura que se pretendia para esse sistema. E verificámos existir grande abertura da parte do Governo em relação a essas, como era natural, em relação a essas matérias que aqui discutimos com ele. Sucede que em setembro o Governo apresentou uma iniciativa de transposição de uma diretiva sobre matéria conexa, matéria que tem a ver com a elegibilidade dos estrangeiros, dos cidadãos residentes em países de que não sejam nacionais, e nessa matéria, e nessa altura o Governo como que ladeou, eu diria mais, silenciou o problema. Eu digo silenciou o problema porque houve várias perguntas feitas em plenário sobre mas porquê é que não se diz nada e não se faz nada em relação à matéria da recomendação e da comunicação, e não houve qualquer resposta. Estive a conferir isso na ADA, portanto, houve realmente uma estratégia no sentido de deixar esse problema de lado. Que na altura surpreendeu porque a vice-presidente da Comissão competente para esta matéria, Viviane Reding, tinha interpelado os governos no sentido de implementarem, se não tinham feito ainda antes, e darem conta do estado das coisas, isto alguns dias antes do próprio governo aqui comparecer a defender a sua iniciativa no plano da transposição do diploma, que sendo datado de 2013, é já de 2012 e é aplicável aos tais cidadãos não nacionais. Realmente, chegamos a uma data em que é a altura de dilucidar os problemas, porque há um longo período transcorrido desde o compromisso assumido do Parlamento Europeu, desde a iniciativa da Comissão, desde a resolução do Parlamento Europeu, desde a entrada aqui de uma iniciativa legislativa, até do ponto de vista do próximo termo da Comissão Europeia e do Presidente e do Sr. Presidente de que temos vindo a falar. E é neste contexto que me parece importante para perceber porque é que, no fundo, porque é que estamos aqui. Nós propusemos uma audição conjunta, propusemos os dois membros do Governo e propusemos esta revisão da matéria para percebermos como é que se tinha lidado com este problema. Eu reconheço, e o Sr. Secretário de Estado já o mencionou, que aquela recomendação destina-se, em primeiro lugar, aos partidos políticos. Não vale a pena discriminá-lo, mas também aos Estados-membros. Quer dizer, há uma dupla, há destinatários de diversa natureza e, em relação aos Estados-membros, a parte também já mencionada, que é mais incontornável, é de que se pretende que os Estados-membros permitam e incentivem que a filiação dos partidos nos partidos políticos europeus constem do boletim de voto. Permitam e incentivem. Permitam porquê? Há vários Estados europeus cuja legislação já o permite. Esses não têm que fazer nada. Trata-se de um procedimento que fica já ajusante da legislação. Outros, no entanto, não o permitem, e daí que parece ser essa a razão da dupla linguagem utilizada a este respeito pela Comissão. E qual é o relevo desta matéria? O relevo é que, não vou repetir os grandes propósitos da comunicação, mas se alguns eleitores, em alguns países, votam sobre a indicação direta de partidos políticos europeus, e sobre os símbolos e as denominações dos partidos políticos europeus, e noutros não votam, mantém-se a fragmentação do direito eleitoral, que já existe, é claro, mas agrava-se no sentido que agora se acrescenta uma nova responsabilidade, que é de ligar diretamente aquela opção de voto à escolha de um Presidente da Comissão. Todos sabemos que o alvo desta proposta, ninguém a recordou aqui, mas todos a temos na cabeça, o alvo é que o eleitor tenha uma influência direta, tão direta quanto possível, depois há outros problemas que vêm pelo caminho, na escolha do Presidente da Comissão. Alguns poderão votar com a família política, o partido político indicado no voto, outros não. outros não. Segundo os direitos eleitorais e as soluções que eles consentem ou não concedem. Por exemplo, na Europa, segundo as indicações da Comissão, na Bélgica, na Holanda, na Espanha, na Áustria, no Reino Unido, não existe obstáculo. Já outros países, noutros países existe obstáculo, e há uma lista de países que disseram que iam considerar as alterações legislativas necessárias para alcançar esse efeito. É com base nisto que eu colocava aqui algumas perguntas ao Sr. Secretário de Estado para compreender a posição do Governo, e elas são as seguintes. A primeira é, se o grau de identificação que nós verificámos em julho existir em relação aos propósitos daquela recomendação e daquela comunicação, esse grau de identificação que nos pareceu grande, se mantém decorridos estes quase 6 meses ou se evoluiu e em que sentido evoluiu? Porque a sensação com que todos participámos nessa audição do Secretário de Estado dos Assuntos Europeus ficámos era a sensação de que havia uma grande receptividade em relação a todos os propósitos sem reserva declarada. Ponto 1. Linha geral do Governo sobre esta matéria. Ponto 2. O ponto hoje seria, será que, dada a importância do tema, a sua ligação ao regime e à realidade dos partidos políticos, nacionais, europeus, legislação eleitoral, será que o Governo, entretanto, efetuou estudos ou procedeu a consultas, quer no plano técnico, quer no plano político, para identificar aqui os problemas da, para lá dessa indicação discutível do princípio da igualdade que aqui nos foi feita? Portanto, a ideia é se existem materiais que nós possamos considerar que tenham sido obtidos para ponderar o seguimento a dar a este aspecto, que é sem dúvida o mais, aquele que requer obra legislativa, que estamos aqui a mencionar. O terceiro ponto seria, tendo em conta as missivas da Comissão sobre esta matéria, que dão conta de interações entre várias legislações, vários Estados-membros, se tem existido ou se pensa que vai existir alguma troca de informação ou de cooperação entre Portugal e outros Estados-membros que também estão a considerar e eventualmente a ponderar os prós e os contras destas alterações que estão no horizonte. E, por último, penso que o Sr. Secretário de Estado já deu a meia resposta dizendo que o Governo ainda está a ponderar o que fazer nesta matéria. Eu sublinho apenas que estamos em novembro e que existem praxes sobre legislações eleitorais e sua modificação com atos eleitorais no horizonte, mas queria perguntar se, sendo as coisas o que são, não estando clara uma iniciativa legislativa, não estando clara uma outra ação, um outro sucedâneo que pudesse conceber-se, o que é que o Governo irá dizer até 30 de novembro, que é a data em que a Comissão Europeia pretende fazer um ponto da situação com o grau de implementação atingido em cada um dos Estados? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Esta primeira ronda é de resposta individualizada, portanto dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado, se faz favor.
Muito obrigado. Queria também agradecer as perguntas e naturalmente, começar por cumprimentar o Sr. Deputado Alberto Costa. É um gosto revê-lo e queria partir desde logo à resposta, às respostas às suas perguntas, para lhe dizer duas ou três, para lhe dar dois ou três dados. Primeiro, para lhe dizer, Sr. Deputado Alberto Costa, que quando falava na questão da recomendação que é sugerida a propósito da indicação do Presidente da Comissão Europeia, que se apoia, eu por momentos fiquei na dúvida se o Sr. Deputado Alberto Costa nos iria aqui já dizer quem é que apoiariam para o futuro Presidente da Comissão Europeia. Mas isso era, julgo que essa resposta seria suficientemente clarificadora. Em todo caso, Sr. Deputado, dizer-lhe que, como é evidente, nesta matéria, não houve qualquer, nesta matéria, como qualquer noutra, não houve qualquer intenção de silenciação do problema ou de se procurar aqui ter um silêncio a propósito de qualquer uma destas matérias. Aquilo que nós fizemos, Sr. Deputado, no debate parlamentar que aqui tivemos nesta Casa, foi apresentar uma proposta de lei, a proposta de lei 170, que tem como objetivo transpor uma diretiva comunitária. E como é evidente,
Presidente, o senhor deputado Alberto Costa, que tão bem conhece não só as praxes que são necessárias do ponto de vista da aprovação em matéria da administração eleitoral, também conhece bem aquelas que são não só as praxes, mas as obrigações que o Estado português tem que seguir no âmbito da transposição de diretivas comunitárias e daquilo que é obrigatório do ponto de vista do Estado e impreterível. E, portanto, como é evidente, nós estávamos perante uma diretiva que tinha que ser transposta e que estava, e ainda estávamos dentro do prazo, salvo erro, até dezembro deste ano, e como é evidente, o objetivo principal era cumprir a obrigação do Estado português para não cairmos numa situação, como tantas vezes aconteceu no passado, independentemente dos governos, de incumprimento e de sujeição a procedimentos comunitários bastante desagradáveis. E, portanto, o objetivo era e é esse. Portanto, não houve qualquer objetivo de silenciar a discussão sobre uma recomendação e sobre um conjunto de considerações que são preferidas no âmbito da Comissão Europeia, até porque, como e o senhor deputado bem sabe, desde logo as obrigações de Portugal e a representação de Portugal no âmbito das relações externas não são assumidas no âmbito do Ministério da Administração Interna. O Ministério da Administração Interna tem como preocupação e queria, uma vez mais, procurar centrar aquilo que é a minha intervenção nesse aspecto particular, que é o nosso objetivo é, e a nossa responsabilidade é a organização do processo eleitoral, seja ele qual for, e, portanto, mais do que comentar recomendações que, como sabemos, não têm aplicação direta em Portugal, ao contrário das diretivas, e que têm que ser transpostas num determinado prazo, nós aquilo que procurámos fazer foi cumprir as obrigações de Portugal a nível internacional, ponto número um. Ponto número dois, nós não estamos, nem com a minha intervenção, nem com a minha primeira intervenção, Sr. Deputado, eu estou a reduzir o grau de receptividade que o Governo português demonstra nesta matéria. A única coisa que quis aqui fazer, até porque julgo que isso era útil para o debate e para as reflexões, até que o Sr. Deputado, como relator, terá que fazer, levantar um conjunto de matérias que, do nosso ponto de vista e do ponto de vista estritamente da organização eleitoral e da administração eleitoral, devem requerer alguma reflexão. E dei alguns exemplos dessa reflexão que, do nosso ponto de vista, deve ser realizado em todos os níveis, desde logo a começar no nível dos partidos políticos internamente, porque, como e muito bem o Sr. Deputado reconheceu, as principais recomendações que aqui estão, nesta recomendação da Comissão Europeia, dirigem-se aos partidos políticos. É evidente que, ao dizer isto, nós não nos estamos a pôr de fora deste processo. A única coisa que eu quis aqui fazer, e julgo que é importante, é esse o contributo que posso dar no âmbito das responsabilidades que assumo, é levantar um conjunto de constrangimentos que me parece que algumas destas recomendações têm do ponto de vista prático no âmbito da máquina eleitoral. É tão simples quanto isto. E dei alguns exemplos, como a questão do encerramento das mesas eleitorais à mesma hora. É evidente que depois, como nós sabemos, em cada jurista a sua sentença. E, portanto, à mesma hora significa o quê? Significa que é à mesma hora, às 7 horas em cada um dos países. Eu calculo que não seja essa a interpretação. É à mesma hora e, portanto, em simultâneo, ao mesmo tempo. Ora, isso tem implicações que são implicações evidentes e, por exemplo, a situação dos Açores uma situação evidente, bem como até de Portugal continental. Depois, não sei se o Dr. Jorge Miguel quiser depois dar aqui mais um pequeno contributo, pedir se o Sr. Presidente da Comissão permitir. Quanto à questão muito importante que referiu também de materiais de estudo, ao Sr. Deputado, eu, ao longo dos últimos 2 anos e meio, tenho tido uma experiência de um conjunto de responsabilidades e tenho vindo à Assembleia em diferentes, seja na primeira comissão, seja na Comissão de Agricultura, e tenho acompanhado um conjunto de matérias importantes. Posso lhe dizer que, do ponto de vista do processo eleitoral que nós tivemos, nós acabámos de sair de um processo eleitoral, do ponto de vista da organização do processo eleitoral, extremamente exigente para a máquina do Ministério da Administração Interna, e o Sr. Deputado conhece-a muito bem, extremamente exigente, com uma reforma administrativa das freguesias em cima de um processo eleitoral, que é o processo eleitoral, como eu tenho referido várias vezes, dos mais complexos do ponto de vista da organização, da sua organização, que é as eleições autárquicas, e, portanto, posso lhe dizer que a administração eleitoral esteve, como não podia ter deixado de estar, focada naquilo que era que eram os trabalhos que eram preciso serem realizados no âmbito da preparação dessas eleições autárquicas e de para que tudo corresse dentro da normalidade como todos desejávamos, e isso foi possível também graças à intervenção de todas as forças políticas e graças também a um grande esforço por parte da administração eleitoral. E portanto, se me pergunta se houve estudos desenvolvidos ao longo dos últimos meses sobre problemáticas suscitadas ao nível de recomendações da Comissão Europeia, deixe-me dizer-lhe, do ponto de vista da Administração Eleitoral, do Ministério da Administração Interna, não. O doutor Jorge Miguel poderá acrescentar mais alguma coisa sobre isso, mas não tenho qualquer informação sobre isso e deixe-me dizer-lhe, aliás, que não recebi qualquer informação sobre isso ao longo dos últimos meses. E, portanto, agora, há uma diferença que é uma diferença absolutamente evidente, que é, por um lado, o cumprimento, e volto outra vez a esse ponto, porque esse ponto parece-me decisivo, aquilo que é a transposição de uma diretiva e as obrigações que nós temos que cumprir, sob pena de um conjunto de procedimentos e um conjunto de recomendações que são feitas, muitas delas estão em curso, como eu aqui referi, muitas delas estão realizadas, estão cumpridas, algumas merecem, do nosso ponto de vista, uma reflexão cuidada por parte de todos os agentes políticos, a começar, desde logo, neste fórum e nesta sede, que é aquilo que procuramos fazer e que certamente a Comissão não deixará de o procurar fazer. Julgo que procurei responder a todas as perguntas que aqui colocou, só dizer-lhe que quanto à questão das praxes da administração eleitoral, neste preciso momento, em função daquilo que está em cima da mesa, nós não temos perspectivada qualquer proposta de lei adicional relativamente àquela que deu entrada na Assembleia, que foi objeto de discussão no Parlamento, e por isso mesmo é que cingimos apenas à discussão das matérias que estavam em cima da mesa. E era isso que queria dizer.
Não sei se o Dr. Jorge Miguel deseja acrescentar, não. Então vou dar a palavra ao deputado Carlos São Martinho para fazer a sua intervenção. Peço desculpa, é que nós aqui costumamos seguir uma sequência, primeiro o PS, depois o PSD, mas se o PSD prescindir dessa sequência, todo o gosto.
Eu agradeci imenso.
Muito bem, Sr. Deputado, então tenho a palavra.
Tenho um compromisso, Sr. Deputado, para o qual já estou atrasado, mas por gostar muito de participar nesta discussão, agradeço muito.
Só acho vosso, Sr. Deputado.
Não gostaria de alterar a ordem normal desta comissão, mas de facto vou aproveitar a possibilidade que o Sr. Deputado Carlos São Martinho me dá de poder falar já.
Faz favor, Sr. Deputado.
Agradecendo também ao Sr. Presidente, ao Sr. Secretário de Estado, é um gosto de aqui, também sou estreante nesta comissão, é a primeira vez que aqui estou, porque é uma matéria que diz muito respeito à comissão onde nos costumamos encontrar, que é na primeira comissão. E os meus cumprimentos também ao Dr. Jorge Miguel, que também é reconhecido especialista nesta matéria e que também temos tido o gosto de contar muitas vezes com a sua colaboração. Senhor Secretário de Estado, nós seguimos esta discussão com interesse e também com a expectativa de saber o que é que o Sr. Secretário de Estado nos iria dizer acerca desta recomendação da Comissão Europeia. Dizendo desde já que nos parece que esta recomendação da Comissão Europeia é no mínimo insensata. No mínimo. Para além de acharmos que é de uma grande estultícia a Comissão Europeia pretender dar lições de democracia aos partidos dos Estados-membros e aos Parlamentos Nacionais. Eu diria, qualquer um dos deputados que está sentado a esta mesa tem mais legitimidade democrática que todos os membros da Comissão Europeia juntos. E, portanto, os partidos políticos portugueses não precisam de lições de democracia dadas pela Comissão Europeia. Bom, e se o objetivo é aumentar a participação dos cidadãos nas eleições europeias, eu acho que em Portugal tínhamos muito bom remédio, que era fazermos coincidir as eleições europeias com eleições legislativas antecipadas e seguramente que haveria uma fortíssima participação dos portugueses. E até esperamos que isso possa vir a concretizar. Fazemos ardentes votos para que isso possa vir a concretizar, se não antes, pelo menos em simultâneo, haver eleições legislativas e europeias. Mas sobre esta recomendação, eu creio que é importante registar a cautela que o Sr. Secretário já teve na sua intervenção e que nos dá a entender que o Sr. Secretário de Estado confirmará que o Governo, para além da proposta de lei que está para discussão na especialidade de alteração à lei eleitoral para o Parlamento Europeu, não tenciona apresentar qualquer outra iniciativa legislativa para as próximas, tendo em vista as próximas eleições europeias. Eu creio que era importante registar isso. E, portanto, e que o Governo português não tenciona embarcar em algumas das mais insensatas recomendações da Comissão Europeia. E eu referir-me a, basicamente, a duas ou três questões que aqui estão, que nos chocam particularmente, e que o Sr. Secretário de Estado, de alguma forma, já abordou com muita cautela, mas que, se quiser dizer algo mais sobre isso, seria importante. A primeira questão tem que ver com o problema da indica-se dos partidos portugueses, neste caso, claro, quererem informar os eleitores acerca da sua filiação relativamente aos partidos políticos europeus. Obviamente que os partidos políticos nacionais são maiores e vacinados e têm todo o direito de explicitar as suas filiações, as suas simpatias, o seu relacionamento internacional, todos o fazem, como muito bem entendem, não precisando da Comissão Europeia para nada relativamente a isso. Há, porém, aqui um problema que é, não há uma coincidência entre os chamados partidos políticos europeus e os grupos representados no Parlamento Europeu. Primeiro problema, ficamos até sem saber exatamente a que é que a Comissão Europeia se quer referir, porque são situações diferentes. Por exemplo, o grupo parlamentar, os deputados europeus do PCP pertencem ao grupo GUE-NGL, Esquerda Verde, como é que se chama? Um nome muito comprido. Partido da Esquerda Democrática, da Esquerda Europeia, Esquerda Verde Nórdica, são seis letras, a sigla está em inglês. Ora bem, e não pertence ao Partido da Esquerda Europeia. Alguns dos partidos desse grupo pertencem, outros não. Para além disso, o problema dos símbolos coloca um problema mais complicado, que talvez valha a pena, Sr. Secretário de Estado, irmos um pouco mais longe. É que os símbolos com que os partidos em Portugal, os partidos e coligações, concorrem às eleições não são arbitrários. Os partidos não inventam símbolos para concorrer às eleições. Os símbolos estão devidamente registados no Tribunal Constitucional, não apenas registados, tiveram a concordância do Tribunal Constitucional nos termos da lei para que não haja confusões entre símbolos de vários partidos. E, portanto, são aqueles e não outros. E, portanto, isto iria colocar aqui um problema, que era o de saber qual era o modelo de certificação deste esquema um pouco à la carte dos símbolos para concorrer às eleições. Sendo certo que haveria sempre o problema de haver dois ou mais partidos portugueses que tivessem a mesma filiação internacional e então já estavam todos a concorrer, pelo menos parcialmente, com o mesmo símbolo, o que seria uma situação absolutamente absurda. E, portanto, quanto aos boletins de voto, eu creio que isto é de uma insensatez enorme. Não menos insensata é a ideia dos partidos políticos nacionais nos seus tempos de antena dizerem quem era o candidato a Presidente da Comissão Europeia que iriam apoiar. Eu diria, enfim, do que ao meu partido diz respeito, eu diria era o que faltava, que fosse a Comissão Europeia a dar ordens aos tempos de antena, a dizer o que é que deveria constar ou deixar de constar nos tempos de antena eleitorais de um qualquer partido. E relativamente à questão do horário, da data comum e da hora comum de encerramento das eleições das mesas de voto. Ora bem, a data comum, como se sabe, há partidos, que é o caso do nosso, em que as eleições são obrigatoriamente a domingos ou dias feriados, embora em relação a feriados a escolha já é menor do que era há uns anos atrás, mas temos os domingos, sempre temos 52 domingos por ano. Agora, há países onde é o contrário, há países onde as eleições, países europeus onde as eleições decorrem um dia útil. E, portanto, aqui já tínhamos um problema. E daí que, até sensatamente, se tem definido que as eleições decorrem num intervalo de alguns dias para respeitar essas diferenças, precisamente entre os Estados. Agora, a ideia das mesas de voto fecharem à mesma hora, essa é que eu diria que não lembra a ninguém, se tivermos em conta que as eleições europeias decorrem desde a Ilha das Flores até ao Báltico. E, portanto, é de uma insensatez absoluta pensar que as mesas de voto poderiam... Enfim, havia aqui uma salvação, que era a interpretação benévola que o Sr. Secretário de Estado ainda aventava. A possibilidade, bem, fecham às 19 horas em todo o lado, seja onde for, não é? E, portanto, as 19 horas de Tallinn não são as 19 horas da Ilha Terceira. Bom, mas, de facto, eu também acho que a ideia não era essa. E, portanto, a ideia era que houvesse aqui uma situação que levaria a que havia cidadãos que teriam menos horas para votar do que outros. Não é? E, portanto, as urnas, porventura, teriam que encerrar para aí às 17 horas na Ilha das Flores para poder estar de acordo com a hora de encerramento em Riga, não é? E, portanto, quero-nos parecer que esta recomendação, de facto, não faz nenhum sentido. Queria registar, de facto, a forma até comedida com que o Governo a encarou, de uma forma, enfim, muito respeitosa, porventura até reverencial relativamente à Comissão Europeia, mas de facto queria dizer que do nosso ponto de vista esta recomendação não merece tanta consideração. Creio que ela é impertinente na medida em que a Comissão Europeia se pretende dar lições de democracia aos Estados-membros, que não precisam, de facto, dessas lições. E relativamente àquilo que é aqui proposto, de facto, há aqui coisas que, do nosso ponto de vista, não fazem o mínimo sentido, e nós queríamos deixar isso aqui perfeitamente registado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não há propriamente perguntas. Foram feitas também um conjunto de considerações por parte do Sr. Deputado António Filipe. Apenas para... Julgo que a única pergunta que ficou no ar da sua intervenção é se neste momento há ou não há alguma proposta de lei em preparação no Governo sobre esta matéria. Eu queria dizer que, para além daquela que está nesta casa e que entrou há pouco tempo e cujo primeiro debate tivemos a oportunidade já de o fazer, nós, neste preciso momento em que estamos a falar, não há, de facto, trabalhos em curso quanto a esta matéria. Portanto, é a única coisa que eu lhe posso dizer no que diz respeito à administração interna e à administração eleitoral. Depois, para além disso, o Sr. Deputado fez um conjunto de considerações. Registo a vontade do Sr. Deputado em acompanhar-me aqui até à 4ª Comissão e agradeço-lhe. Apenas dizer-lhe que... De facto, a questão das datas e dos horários, há vários exemplos que podem ser dados. Aliás, deixe-me dizer-lhe, ainda em acrescento àquilo que foi a minha primeira intervenção, que de facto nós temos experiências, em termos de direito comparado, muito diferente quanto aos dias em que se realizam as eleições, tradicionalmente. Por exemplo, no Reino Unido, também o Sr. Diretor-Geral poderá acrescentar mais dados sobre isto, mas no Reino Unido normalmente é à quinta-feira. Em Itália, que tem um regime especial, são dois dias, tradicionalmente. No caso do Parlamento Europeu, para não prolongar por dois dias, esticaram o horário até às 9 horas da noite. E, portanto, é evidente que cada país, cumprindo as balizas que são as balizas que necessariamente têm que existir para a realização de um ato eleitoral, que é um ato eleitoral único para um conjunto de órgãos europeus que têm a sua legitimidade própria, como é evidente, Sr. Deputado, isso julgo que não estará em causa, mas como é evidente, eu, na minha intervenção inicial, aquilo que procurei dizer, e é a minha perspectiva pessoal, não vincula ninguém, como é evidente, é que nós, nestas matérias, apesar de, e que são evidentemente matérias que devem ser aprofundadas, que devem ser refletidas, todos nós temos a obrigação de procurar encontrar novas fórmulas que permitam uma maior participação dos eleitores neste tipo de ato eleitoral, como em todos os atos eleitorais, evidentemente, mas não podemos deixar de atender àquelas que são as especificidades e realidades muito diferenciadas que existem nesta Europa que existe e que, como é evidente, julgo que a riqueza desta União Europeia é exatamente a diversidade que existe também no seu seio. Obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Agora sim tem a palavra o Sr. Deputado Carlos São Martinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Sr. Secretário de Estado. E saudar também a iniciativa do Sr. Deputado Alberto Costa para estarmos nesta audição para discutir uma matéria tão importante quanto esta que hoje nos reúne aqui. E isto é uma razão de ser, e a recomendação da União Europeia tem têm uma razão de ser, não aparecem por acaso, aparecem porque os órgãos europeus eleitos e a própria Comissão reconhecem, os próprios governos nacionais, reconhecemos todos, e os próprios partidos, reconhecem que a participação dos eleitores europeus nas eleições europeias estão a ser cada vez mais fracas e, como tal, importa todos refletirmos para inverter este estado de coisas. Sendo assim, é a nossa obrigação trabalhar no sentido de que o cidadão nacional se reconheça cada vez mais como um cidadão europeu e se sinta cada vez mais representado no Parlamento Europeu. Os cidadãos têm, na nossa ótica, de sentir direito e de facto como cidadãos europeus, sob pena, se falharmos este desidrato, não nos podemos queixar de que as afluências às urnas são cada vez menores. O aprofundamento dos cidadãos nacionais com as instituições europeias são relevantes, são importantíssimas e temos todos nós, e daí uma das recomendações da Comissão Europeia perante os governos nacionais, mas essencialmente perante os partidos, de que temos todos que fazer um trabalho muito importante junto dos nossos eleitores para que a construção da União Europeia se faça de facto. A indicação da filiação dos partidos nacionais nas famílias políticas, parecendo importante, não nos parece a nós que seja um caso de salvação nacional, ou seja, isto que venha a ser importante e crucial para que o cidadão se reveja no voto que coloca nas urnas. Assim como a percepção que o cidadão terá de que o seu voto irá, de alguma forma, eleger o Presidente da Comissão Europeia, que é por todos reconhecido como o órgão executivo da União Europeia, também nos merece alguma forma de discutir, de aprofundar este sentido de voto. Se isto, por um lado, dará uma importância vital ao eleitor, pode, por esta via, também obrigar a que a sua participação nas eleições seja mais importante. Não nos parece, no entanto, de que transpor para a legislação nacional todas as recomendações que a Comissão Europeia nos propõe seja uma solução para os males todos da abstenção nas eleições europeias. Aliás, quero saudar, de alguma forma, uma questão que já aqui foi abordada, que é a sensatez que o Governo está a ter nestas transposições e apenas transpor para a legislação nacional aquilo que deveras é importante, aquilo que deveras tem a ver com o nosso país e aquilo que os eleitores portugueses possam rever-se para que a sua participação nas próximas eleições europeias, nomeadamente naquelas que se avizinham em maio próximo, possam ter a sua participação. Eu não faço propriamente nenhuma questão. O meu colega deputado Gabriel Gocha vai, se o Sr. Presidente assim o permitir, complementar a minha intervenção com umas questões. Apenas quero finalizar deixando aqui um voto ao Governo para que ponha na organização do processo eleitoral das próximas eleições europeias todo o empenhamento e que tenha já agora o sucesso que teve nas últimas eleições autárquicas, quando muitos vaticinavam o desastre total nas eleições que antecederam o próximo ato eleitoral.
Muito bem, Sr. Deputado, eu, se bem entendo, pretendia o Sr. Deputado Gabriel Gocha também intervir. Eu não sei se não deveríamos concluir a primeira ronda para não estarmos a... E depois o Sr. Deputado É só um complemento?
É só duas questões.
Muito bem, Sr. Deputado, então vamos quebrar aqui um bocadinho a nossa regra para evitarmos depois a segunda ronda. Só a favor, Sr. Deputado.
Uma intervenção a duas vozes, Sr. Presidente, apenas. Eu queria fazer algumas perguntas em concreto. Nós temos nesta recomendação, questões, obviamente, são recomendações aos partidos políticos e outras aos governos, aos Estados. Aquelas que são recomendações aos Estados, enfim, isto foi feito uma recomendação em março deste ano, em princípio de março, obviamente hoje, provavelmente, o tempo já não faz muito sentido estarmos a discutir alguns, porque não temos tempo, obviamente, para organizar, nomeadamente a questão de eleições no mesmo dia e a terminar à mesma hora. Eu percebo a intenção, nós temos isso em Portugal, nós temos dois fusos horários em Portugal, na Europa existem quatro fusos horários, e eu percebo a intenção de só obter os resultados à mesma altura, evitando influenciar o voto, enfim, isto com aquela ideia que as eleições tivessem um significado europeu, que não têm neste momento, podiam ter, mas não têm, mas percebem a intenção, só que não é praticável, e nós temos outros exemplos de outros países com uma dimensão muito razoável, como a Índia, em que as eleições são feitas, não é dois dias, nem três, são, moram dois meses, ou um mês e tal, a organizar eleições, enfim, considerando a dimensão da Europa, justifica-se talvez vários dias para organizar. Mas as questões em concreto, Sr. Secretário de Estado, há duas matérias, uma de natureza organizativa e outra informativa. Organizativa, em concreto, nós temos aqui os pontos 5 a 8, que, obviamente, é dependente da transposição da diretiva, está aqui na Assembleia, mas calculo que o Governo já deve estar a trabalhar nestas matérias. Eu gostava que esclarecesse sobre estes pontos 5 a 8, em concreto, o que é que já está a ser feito. Outra natureza informativa tem a ver com o ponto 1, nomeadamente incentivar a filiação, a informação sobre a filiação nos partidos nacionais em partidos políticos europeus, e nós estamos a falar em partidos políticos europeus e não em grupos parlamentares, porque os grupos parlamentares são ad hoc, constituem-se especificamente para aquele mandato e podem ou não ser renovados. Por isso aqui o que está em concreto é a filiação nos partidos políticos europeus. Saber se o Governo tem, isto não é preciso, obviamente, nenhuma legislação, se tem alguma, a nível de informação, alguma coisa preparada que dê essa informação, e também se há campanhas de informação para essas eleições para o Parlamento Europeu já preparadas, e se tem em conta essas campanhas, nomeadamente o novo eleitorado, as camadas mais jovens que vão votar pela primeira vez ou que terão votado pela primeira vez há pouco tempo, se essa campanha tem em conta esse eleitorado, e se é uma campanha que possa sair fora dos parâmetros comuns e seja uma campanha de sensibilização e que saia não apenas das televisões e das rádios, jornais, mas que tenha outras situações em conta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Gabriel Gocha. Sr. Secretário de Estado, se quiser responder, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas perguntas e pelas observações. Gostaria de começar aqui pelo Sr. Deputado Carlos São Martinho por lhe dizer o seguinte. Eu acompanho muitas das considerações que aqui fez, praticamente todas. Dizer-lhe que, do ponto de vista prático, de facto, e aliás, o deputado Gabriel Gocha também tocou nesse ponto, dizer-lhe que, do ponto de vista prático, como é evidente, esta recomendação da Comissão de 12 de março toca num conjunto, apresenta 8 recomendações, portanto, na sua parte dispositiva. Uma primeira parte, se assim se pode dizer, sobre o processo eleitoral democrático, com 3 recomendações que têm a ver com informação aos eleitores, têm a ver com os partidos políticos nacionais e europeus, portanto, a segunda e a terceira recomendação, sobre a questão da filiação dos partidos nacionais e os partidos políticos europeus, sobre a questão do apoio ao candidato ao cargo de Presidente da Comissão Europeia, de que também já falámos, e depois tem uma segunda parte que tem a ver, de facto, com a realização eficaz das eleições, que tem a ver, isso sim, muito com aquilo que o Sr. Deputado Gabriel Gocha também já referiu, que é a iniciativa legislativa que está neste momento na Assembleia da República, também por força da transposição da diretiva de que falávamos há bocado, e queria dizer-lhe, porque perguntava o Sr. Deputado Gabriel Gocha qual, e o deputado Carlos São Martinho também o referiu, qual é que é, no fundo, o estado da arte. E, portanto, dizer-lhe que, de facto, a Direção-Geral da Administração Interna, conforme tive a oportunidade também de referir, tem vindo já assumir esse papel de autoridade de contacto única. Aliás, do ponto de vista português, a Direção-Geral da Administração Interna, como todos reconhecerão, é uma entidade que tem uma enorme experiência do ponto de vista da organização de atos eleitorais. O Dr. Jorge Miguéis tem no seu currículo a organização de mais de 70...
São 66 atos eleitorais e, portanto, como é evidente, não poderia deixar de ter a intervenção da Direção-Geral da Administração Interna e que tem assumido esse papel desde já. Por outro lado, é evidente que tem havido, conforme também referi na intervenção inicial, tem havido um conjunto de testes quanto à questão da troca de informação e a Direção-Geral da Administração Interna tem participado nesses testes. E, portanto, diria que, do ponto de vista desta segunda parte da recomendação, Portugal cumprirá na íntegra todas estas recomendações que aqui constam da segunda parte e que são recomendações objetivas do ponto de vista da organização do processo eleitoral e de conseguir que as eleições tenham uma realização mais eficaz, conforme até aqui se assume pela própria Comissão Europeia. E, portanto, queria dizer-lhe isso. Depois queria dizer-lhe, Sr. Deputado Carlos São Martinho, que, como é evidente, o nosso empenhamento na organização deste processo é um empenhamento total do ponto de vista da organização do ato eleitoral. Trata-se de um ato eleitoral que é menos complexo daquele de onde saímos agora, porque todos reconhecem as especificidades de um ato eleitoral para as autarquias. Estamos a falar do envolvimento de muita gente, com três eleições em cada concelho, e, portanto, envolvendo muitas pessoas por todo o país. É evidente que, do ponto de vista da organização do processo eleitoral, as eleições para o Parlamento Europeu são mais simples. Em todo o caso, nós, e isto liga com a pergunta que o Sr. Deputado Gabriel Gocha colocou, que tem a ver com a questão das campanhas de informação, de sensibilização, que é absolutamente essencial, não só que todos os partidos façam e fazem naturalmente, mas desta vez o Governo terá também que fazer uma campanha de sensibilização por tudo aquilo que consta destas recomendações, daquilo que é a vontade e a nossa e o nosso comum interesse de conseguirmos ter uma maior participação nestes atos eleitorais, mas sobretudo também porque temos uma realidade diferente. Nós partimos de um ajustamento da base de dados do recenseamento eleitoral, que teve o primeiro impacto ou a primeira prova de fogo, se assim se pode dizer, com as eleições autárquicas e que terá agora, logo, pouco tempo decorrido, uma segunda prova de fogo. E, como é evidente, a nossa preocupação é de ter um esforço de continuidade naquilo que é a informação, sensibilização que fizemos no âmbito do período prévio às eleições autárquicas, e parece-me extremamente importante mantermos esse esforço, não só por tudo aquilo que é o projeto europeu, por tudo aquilo que são as diferentes perspectivas que há sobre a Europa, e cada um de nós terá as suas próprias perspectivas, mas também por aquilo que é toda uma realidade nova em função da situação eleitoral de cada eleitor português, que, como sabemos, por força da reforma administrativa do território das freguesias e por força do ajustamento da base de dados de recenseamento eleitoral que foi feito, aliás, com sucesso por parte da Direção-Geral da Administração Interna, ainda poderá haver eleitores que, por qualquer razão, não tenham querido exercer o seu direito de voto nas eleições autárquicas e o possam querer fazer agora, e, portanto, nós temos que continuar esse esforço de sensibilização nos mais novos, mas eu diria que tem que haver um esforço que é um esforço transversal a todas as gerações e, sobretudo, permitir que, através de diferentes canais de informação e de comunicação, o mais próximo possível com os eleitores, se consiga passar a informação que é a informação relevante. E, portanto, queria, respondendo-lhe diretamente à sua pergunta, dizer-lhe que sim, nós iremos continuar e fazer um esforço de sensibilização no período prévio à administração eleitoral. Dizer-lhe que, como é evidente, há uma articulação que não pode deixar de existir e que existiu neste processo último com a Comissão Nacional de Eleições, no âmbito das responsabilidades próprias de cada entidade e, portanto, num caso das responsabilidades que são as responsabilidades da Comissão Nacional de Eleições, que é sobretudo já mais uma responsabilidade de apelo à participação ou ao voto, No caso da administração eleitoral do Ministério da Administração Interna, como é evidente, o esforço de sensibilização é sobretudo um esforço naquilo que é a disponibilização da informação ao eleitor para que, crendo, possa exercer o seu direito de voto. E, portanto, diferentes perspectivas, nós procurámos fazer essa articulação com a Comissão Nacional de Eleições, conseguimos fazê-lo nas últimas eleições, procuraremos fazê-lo também nas próximas.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Barreto, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado da Administração Interna, Srs. Deputados. Existem, na nossa opinião, dois fatores contextuais e institucionais que poderão representar uma viragem nas próximas eleições europeias. Por um lado, a proposta de se ter, pela primeira vez, candidatos de várias famílias europeias à Comissão Europeia, o que poderá personalizar em si mesmo e europeizar as próximas eleições. Como poderá aumentar a participação dos cidadãos nas eleições, revertendo-se até, possivelmente, o ciclo de baixa afluência às urnas. A nomeação dos candidatos poderá incrementar o interesse dos cidadãos, como até reforçar a legitimidade democrática do Parlamento. Por outro lado, a chamada crise global da zona euro e os seus efeitos poderão ter consequências terríveis nestas eleições, nomeadamente gerar uma vaga de campanhas negativas contra a integração europeia e acentuar os votos de protesto e contestação. Com isto, poder-se-á consolidar um bloco populista e eurocético no Parlamento Europeu, afetando sebejamente o processo político de integração europeia. Em face disto, e para minimizar estes riscos latentes, e que são consensuais em muitos de nós, destacaria três iniciativas que, no nosso entender, se afiguram fundamentais. Em primeiro lugar, que os partidos políticos europeus deverão colocar candidatos reconhecidos, credíveis e respeitáveis na corrida às próximas eleições e à presidência da Comissão. Segundo, que a mensagem passada pelos partidos deverá articular propostas claras e concretas para a resolução da crise e para completar o processo de integração económica e monetária. Elencaria até algumas: a resolução da crise das dívidas soberanas dos países sobre assistência, a União Bancária, o Mecanismo Único de Supervisão ou a resolução no que toca à fragmentação financeira. Noto que nesta medida, sondagens recentes do Eurobarómetro confirmam que a maioria dos cidadãos europeus seriam mais encorajados a votar se estivessem melhor informados sobre o impacto efetivo que têm as eleições ao Parlamento Europeu na política doméstica e sobre os programas dos partidos. Terceiro, os partidos nacionais europeus deverão unir-se para desafiar e desconstruir, desmistificar os mitos e as teses dos partidos e os movimentos anti-europeus. Por isso, pergunto, Sr. Secretário de Estado, que iniciativas, e já elencou aqui algumas, bem sei, poderão, e esforços poderão ser desenvolvidos no âmbito do Governo, não só para um processo normal e clarificador das próximas eleições, e de que forma nós todos, também, agentes económicos, agentes políticos, possamos esclarecer, promover e incentivar um debate que se quer clarificador e incentivador da participação cívica de todos os cidadãos, e nomeadamente os portugueses, no próximo processo eleitoral. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado de Estado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprimento também particularmente. Sr. Deputado, eu acompanho muitas das observações que aqui fez e resumiria aquilo que aqui disse, do meu ponto de vista, é um aspecto que me parece essencial na atual conjuntura, mas também para os próximos anos, e que tem sobretudo a ver com aquilo que é a compreensão da Europa que cada um de nós, em cada um dos países que faz parte da União Europeia, vai tendo sobre aquilo que é a Europa. A compreensão que cada um de nós tem sobre a Europa. E a verdade é que, como é evidente, nós todos e julgo que essas preocupações estão plasmadas nestes documentos da própria Comissão Europeia, temos a perfeita noção de que é preciso caminhar num sentido de aprofundamento entre esta Europa e aquilo que, que são os próprios cidadãos nacionais de cada um dos países. E há, e isso é assumido nestes diferentes documentos pela própria Comissão Europeia, portanto não estou a dizer propriamente nenhuma novidade quanto a esta matéria, mas julgo que, do ponto de vista prático, aquilo que nós todos temos que assumir ou perceber e compreender é a Europa que temos hoje, é sobretudo percebermos os destinos que teremos nesta Europa e o papel que cada um de nós, os nossos países e, evidentemente, cada um dos nacionais de cada país pode assumir dentro desta Europa. E eu acho que, de facto, esta é uma discussão que tem sido feita ao longo de diferentes anos. Sempre que se aproximam atos eleitorais para o Parlamento Europeu, é uma discussão que emerge e que tem sempre a ver também com aquilo que todos pretendemos, que é uma maior participação dos eleitores e dos cidadãos naquilo que é o processo de decisão da União Europeia, permitindo simultaneamente também que esse processo de decisão seja um processo de decisão mais legitimado através da maior participação dos eleitores europeus. Se me pergunta a mim, no âmbito do Ministério da Administração Interna, que reflexão devemos ter sobre isto ou que medidas em concreto o MAI tem para apresentar sobre isto, deixe-me dizer-lhe, aquilo que eu procurei aqui vir fazer foi, procurando mais do que uma perspectiva ideológica, ter uma perspectiva mais pragmática do problema, dizer aquilo que neste momento é o estado da arte do ponto de vista da administração eleitoral do Ministério da Administração Interna, no que diz respeito em concreto a este processo eleitoral. É evidente que é preciso, e eu reconheci-o também na minha intervenção inicial, encontrar novas formas de fazer com que os cidadãos participem mais e, sobretudo, consigam compreender tudo aquilo que se vai passando nesta Europa. Porque, e aí julgo que cada um de nós conhece e vive bem na sua própria pele e vai procurando fazer esse esforço de compreensão de muitos dos caminhos que se fazem hoje ao nível da União Europeia, sabendo nós que isto é um processo de integração, que é um processo de integração entre diferentes e que é um processo que, para continuar esse caminho de aprofundamento, é um caminho que tem necessariamente que conseguir atingir um nível de participação diferente daquele que tem atingido até agora. Agora, isto é uma discussão que é uma discussão muito filosófica, que tem que ser prática também, mas que é uma discussão que a própria Europa o está a fazer. Estes documentos julgo que são mesmo o reflexo dessa reflexão interior que todos os países, todos os Estados-membros têm feito ao longo dos últimos tempos. Como é evidente, nós não estamos alheios a esse caminho, estamos envolvidos com entusiasmo neste projeto europeu que agrega todos. Agora, é evidente que o caminho se faz andando e que se faz também introduzindo melhorias, e é preciso introduzir melhorias neste caminho, por forma a que cada um de nós perceba bem este papel e qual é que é o caminho que a própria Europa está a seguir para o futuro. E, portanto, dizer-lhe que percebo perfeitamente as observações que aqui fez, não tenho propriamente uma resposta para lhe dar quanto à questão que me coloca das medidas em concreto, porque, como é evidente, no âmbito do Ministério da Administração Interna e do âmbito da responsabilidade da administração eleitoral, a nossa preocupação é uma preocupação da organização do processo eleitoral e, portanto, é essa a visão que eu aqui quis vir dar.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Não registro nenhum. Sr. Deputado João Lobo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sr. Dr. Jorge Miguel, Sras. E Srs. Deputados. Eu necessito de fazer uma brevíssima digressão para melhor explanar aquilo que depois é o meu sentimento e as minhas perguntas. Eu creio que a Europa está preocupadíssima com a questão da legitimação do processo democrático eleitoral. E porquê? Porque a Europa tem problemas seríssimos que derivam da sua própria natureza, mas, sobretudo, das implicações que resultam do resto do mundo. E, portanto, eu diria que na Pangeia há uma questão de placas tectónicas em fricção. E, portanto, a própria Europa tem a necessidade de tomar decisões sérias, graves, de estratégicas e que necessita para isso do correspondente legitimação e correspondente transparência e do apoio e do suporte popular. E, portanto, daí a necessidade de fazer com que as eleições decorram nesta base de máxima transparência. Todavia, depara-se com dois grandes problemas. E é assim que eu compreendo a argumentação e a comunicação. De um lado, a Europa tem necessidade de solicitar aos Estados que, na medida das suas possibilidades, promovam a transparência. Mas, por outro lado, não pode afetar o modus próprio, a arquitetura política própria estribada na Constituição de cada um dos Estados-membros e na função política de cada um dos partidos. E isso é decisivo. Porquê? Porque não sei até que ponto é que, por exemplo, estas recomendações são compatíveis com a nossa função de representação dos partidos políticos a nível constitucional. Esta é uma questão em que o Estado tem necessariamente de ser prudente. E aqui convirjo, julgo que sem discrepar da minha bancada, convirjo com as precauções todas aqui foram enunciadas. Não podemos esquecer que o Parlamento Europeu, além de, enfim, de eleger o Comissário, o Presidente da Comissão, é ainda co-legislador. Tem uma função de legislação e de determinação das políticas europeias num nível muito elevado, ou fundamental. E, por conseguinte, eu penso que, julgando a Europa à sua sobrevivência e tendo em presença portanto, a sua natureza híbrida, por um lado, em que os Estados-membros sobrevivem, mas por outro lado, em que os partidos também não podem ser afetados na sua função constitutiva democrática, eu julgo que a forma que foi encontrada foi esta. Legitime-se o máximo possível o voto, mas com respeito pelas a estrutura interna constitucional de cada um dos Estados-membros. E penso que este apelo é o apelo decisivo. Penso que devem ser adotadas todas as cautelas, porque se na própria proposta, além do candidato à Comissão Europeia, é também apresentado a estratégia de candidatura do próprio partido, é evidente que ela não sobrevive às oscilações cataclísmicas que nos vão afetando diariamente, provindas de todos os lados. E, portanto, há aqui realmente uma ponderação muito concreta que é preciso e casuística que é preciso efetuar. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, gostei muito de o ouvir nas suas precauções, nos seus cuidados relativamente a este equilíbrio entre as exigências legitimadas no voto que é necessário para a Europa poder definir as suas estratégias. Todos os dias nós estamos à beira do abismo, mas, por outro lado, a necessidade de preservarmos a arquitetura fundamental em que nos constituímos em Estado independente. E, por isso, eu julgo que as recomendações dirigidas aos partidos terão que ser os partidos a implementá-las. As recomendações, conforme o Sr. Secretário de Estado assumiu no concreto ato eleitoral, asseguramento da liberdade das condições de exercício do voto, pois muito bem, competem ao Estado. E nesse plano, julgo que o Sr. Secretário de Estado, ao dar-nos a notícia de que a Autoridade de Contacto Único para Intercâmbio de Dados sobre Eleitores e Candidatos no âmbito da Diretiva 93-109 está cumprida, julgo que a transparência está assegurada. Gostaria apenas de perguntar o seguinte, se realmente, quanto à transmissão de dados, de acordo com as recomendações, se também esse plano está assegurado e se, enfim, as reservas e a proteção que se exige também estão garantidos. E, portanto, era exatamente este o meu sentimento e esta pergunta final e este modo meu de entender é de conciliar o direito comunitário com a autonomia de cada um dos Estados-membros. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Lobo. As respostas agora são conjuntas. Tenho mais uma inscrição do Sr. Deputado Alberto Costa. Tem a palavra, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito curto. Ao ouvir o Sr. Secretário de Estado dizer que o Governo não estava a preparar nenhuma iniciativa legislativa nesta matéria, a primeira ideia que me acudiu foi a de que o Presidente da Comissão Europeia, a sua iniciativa política perante o Parlamento e depois traduzida naqueles instrumentos, tinha aqui recebido uma dura nega, ou, para dizermos tudo, um duro não. Porque realmente o propósito político que se visava não era apenas trabalhar no plano dos partidos políticos europeus e das candidaturas à Comissão. Era também levar os cidadãos, de uma forma imediata, a verem a expressão europeia, a realidade política europeia no boletim de voto. Neste sentido, parece-me que se desenhou aqui uma espécie de compra parcial, a meu ver, negativa. A ideia é que poderíamos embarcar na ideia de que os presidentes da Comissão emergissem de uma indicação de partidos políticos europeus, mas quando nos aproximássemos dos eleitores, então não queríamos que nada disso transpirasse, queríamos que eles continuassem a votar nos partidos políticos nacionais. Parece-me ser uma segmentação da proposta que claramente a piora. E não creio que possa considerar-se bom o dia em que o país de que é nacional o Presidente da Comissão, o dia em que esse passo não é adquirido, esse passo não é aceito. Sim, a primeira parte, o modo de designar o Presidente, podemos embarcar, mas aqui nos boletins de voto, aí não, porque há que ser sensato, há que ser prudente. E realmente, e para não demorar, posso dizer que compreendo bem que o Partido Comunista tenha dito aqui, através do nosso colega, que é uma posição prudente e sensata. Mas é prudente e sensata para o Partido Comunista, que não quer riscos, que não quer nesta matéria nada que possa reavivar politicamente a Europa. Eu não sei se as propostas apresentadas pela Comissão são as melhores, se são razoáveis, pronunciar-me sobre isso depois, no momento de fazer o relatório também, mas o que penso é que representava uma tentativa para, numa ocasião difícil, dar alguma vida eleitoral à Europa, retirá-la da decadência eleitoral das eleições europeias em que se tem mantido. Se lhe cortamos uma parte e deixamos a outra, no final o balanço vai ser muito difícil. E nessa altura é que veremos quem é que jogava no tabuleiro certo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado de Estado para concluir este nosso debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado por todas as perguntas. Vamos aqui por partes. Relativamente à intervenção do Sr. Deputado João Lobo, gostava de agradecer as suas palavras e dizer-lhe que, de facto, e indo a esta parte final também do Sr. Deputado Alberto Costa, quando diz que a ideia é tentar dar vida à Europa, ó Sr. Deputado, eu estou de acordo com, e julgo que não haverá nenhum membro do Governo, nem nenhum deputado da maioria, julgo que posso falar por todos os deputados da maioria, que não pretenda procurar dar vida à Europa que temos hoje. E, portanto, queria dizer-lhe que, como é evidente, nós sabemos que isto é uma preocupação comum a todos, para termos uma maior participação, conseguindo ter uma maior participação, teremos seguramente uma maior legitimação do processo de decisão. Conseguindo ter uma maior legitimação do processo de decisão, teremos seguramente uma maior compreensão por parte de todos. E tendo uma maior compreensão por parte de todos, temos também seguramente uma maior aceitação, que é aquilo que se pretende quanto a isto tudo, aquilo tudo que a Europa significa e a todo um conjunto de processos de decisão que todos conhecemos. E, portanto, eu quis dizer isso desde a minha intervenção inicial e, portanto, reafirmo nesta intervenção final que este sempre foi e é o objetivo. Agora, como é evidente, há que ponderar, para já, há que distinguir aquilo que é a transposição de uma diretiva e uma obrigação do Estado português daquilo que são meras recomendações e meras considerações. E, portanto, o Estado português tem a obrigação de fazer essa distinção e foi aquilo que nós fizemos. E, por outro lado, é evidente que mesmo as recomendações e considerações, sejam elas feitas por quem forem,
independentemente da pessoa ou das instituições que apresentam essas recomendações, têm que ser ponderadas, têm que ser analisadas, têm que ser verificadas, em concreto, no caso português, quais são as consequências que elas têm. E eu julgo que o Parlamento também poderá, seguramente, e não deixará de fazer, nos trabalhos que estão em curso, de fazer também essa ponderação. Respondendo ao Sr. Deputado João Lobo, de facto, essa iniciativa legislativa está no Parlamento. Essa iniciativa legislativa, portanto, a DGAI tem assumido esse papel já de centro de contacto. A questão da transmissão de dados tem vindo a ser trabalhada e testada, e evidentemente houve um parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados quanto a esta matéria e, portanto, de acordo com aquilo que são as regras que são definidas por essa entidade. Queria responder ao Sr. Deputado Alberto Costa, com toda a consideração que sabe que tenho por si, dizer-lhe que não há aqui nenhuma compra parcial, negativa ou positiva, nem parcial, nem total, nem compra. O que há é o cumprimento ou não cumprimento das regras. E aquilo que se procurar fazer, e portanto eu até sugeria ao Sr. Deputado, vamos à parte dispositiva das recomendações, recomendação a recomendação, e o Sr. Deputado constatará que as recomendações que o Estado português poderia prosseguir estão em curso. E portanto nós temos uma primeira recomendação que é dirigida, em que se diz que os Estados-membros devem incentivar e facilitar a informação do eleitorado sobre a filiação entre os partidos nacionais e os partidos políticos europeus. Parece-me a mim que esta recomendação, e foi aquilo que procurei aqui dizer, não necessita de uma alteração legislativa para que seja cumprida. Segunda recomendação, informar os eleitores sobre a filiação entre os partidos nacionais e partidos políticos europeus. Os partidos políticos nacionais que participem devem. Partidos políticos nacionais. O Governo não se pretende substituir a nenhum dos partidos políticos nacionais. Apoiar um candidato ao cargo de Presidente da Comissão Europeia. Os partidos políticos europeus e nacionais, uma vez mais, Sr. Deputado, eu não tenho nenhum candidato a Presidente da Comissão Europeia. Provavelmente até terei no futuro, mas para lhe dizer que isto é uma obrigação que está expressamente cometida aos partidos políticos europeus e nacionais. Dia de eleições comum, abordei diretamente a questão, dizendo que é um caminho que deve ser trilhado, que deve ser prosseguido, é um caminho que faz sentido. O dia das eleições comum, embora nós saibamos, e também não quis deixar de partilhar com os senhores deputados, que temos práticas eleitorais muito diferentes em todos os países. No Reino Unido as eleições realizam-se à quinta-feira, em Itália normalmente demoram 2 dias, em Portugal é ao domingo ou aos feriados, e portanto é preciso compatibilizar aquela que são as praxes eleitorais e as tradições eleitorais, e portanto eu julgo que é nessa diversidade também há riqueza na Europa. É nessa diversidade que também há riqueza na Europa. Julgo que isto é bastante importante. E depois entramos nas recomendações que têm a ver com a realização eficaz das eleições, na recomendação 5ª até à 8ª, que estão todas em execução e cumpridas, Sr. Deputado. Portanto, quando se fala na autoridade de contacto única, consta do diploma. Na transmissão de dados, consta no diploma, e já aqui referi que estão a ser feitos testes com o parecer até da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Sr. Deputado, não se trata de uma compra parcial negativa. Deixe-me dizer-lhe, para terminar, com toda a simpatia e com toda a consideração que tenho por si. Não se trata de uma compra parcial negativa. Trata-se do cumprimento integral daquelas que são as obrigações do Estado português. Agora, era necessário aprovar alguma iniciativa legislativa, por exemplo, para a questão do apoio, para se definir a questão do apoio a Presidente da Comissão Europeia? Não parece que seja necessário, muito sinceramente, e portanto é evidente que é preciso distinguir os dois planos, aquilo que temos que obrigatoriamente cumprir, transpor, quando no caso de diretivas comunitárias, as recomendações que estão em curso, aquelas que do ponto de vista da administração eleitoral poderiam ser prosseguidas e podem ser prosseguidas, estão em curso e estão praticamente cumpridas, mal possa ser aprovada em votação final global o diploma que o Governo aqui apresentou nesta Assembleia. Em todo caso, dizer-lhe que são mais os aspectos quanto a esta matéria que nos unem do que aqueles que nos distinguem, Sr. Deputado. E, portanto, julgo que isso ficou particularmente evidente nas intervenções de todos os senhores deputados que aqui falaram hoje.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos dar então por concluída esta primeira parte da nossa reunião de hoje. O Secretário de Estado agradeço-lhe em nome da Comissão. Iremos continuar com a segunda parte, portanto pedi aos senhores deputados que não saíssem enquanto o senhor secretário de Estado e a sua equipa sai da sala. Teve um acidente grave hoje de manhã num sinal de trânsito, ao que parece foi algo, mas eu não conheço ainda pormenores sobre não conheço ainda os pormenores do acidente em si, sei que foi num sinal de trânsito e que terá sido, não sei se ia de moto, parece que ele costuma andar de moto, terá sido abalroado eventualmente por algum carro que tinha desabrido por aí fora. Ficou em muito má condição, creio que esteve em perigo de vida, mas agora está com coma induzido. Portanto, foi feita uma operação, creio que ao fígado, e portanto foi um acidente grave. Não tenho muitos pormenores, só me disseram isto.